De inauguração, a promoção foi prorrogada. Calça feminina e masculina por R$ 49,90. Shortinho e saia por R$ 40,00. E jeans por apenas R$ 99,90. Pensou em jeans? Pensou em Jeans Palace. Na Júlio Borella, 1639.
Muito bem, gente. 22 para as 11. Maral, temperatura de 22 graus. É hora de saúde e bem-estar. Nosso ouvinte pergunta o que existe de novo para o tratamento do zumbido, que já hoje atinge milhares de pessoas que sofrem com isso, né? Zumbido, gente, não é uma doença, mas sim um sinal de que alguma coisa não está bem em nosso organismo. Aliás, também, né? Estamos vivendo o Novembro Laranja, que faz um alerta para a questão do nosso ouvido, do nosso zumbido no ouvido, né? Por isso, da presença aqui do especialista no assunto, que é o Dr. Eric Xavier, também ao vivo em nosso Facebook. Doutor, outra vez, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e poder trazer essas orientações à população.
Novembro Laranja, é isso?
Isso. Nós estamos no mês de novembro, na qual a gente tem aí como um slogan, né, um mês de alerta, né, que é um mês de Novembro Laranja, que é uma informação às pessoas sobre o zumbido, né? Sempre lembrar, como você disse no início, que o zumbido não é doença, mas sim um sintoma. É um sinal, um sintoma que o paciente refere estar ouvindo. A gente pode chamar de zumbido ou tinnitus, tá? É isso que a gente sempre fala a respeito dessa questão.
Eu colocava aqui, né, há poucos instantes, doutor, que pode parecer um chiado, um apito, uma cigarra, cachoeira, panela de pressão ou, mais raramente, o barulho do coração batendo no ouvido. Interessante isso, né?
É, a gente pode acrescentar aí TV fora do ar.
TV fora do ar?
TV fora do ar, rádio fora da sintonia. tem várias queixas relacionadas ao zumbido, né? E, curiosamente, né, você comentou por último aí, pode ter um batimento do coração. É, quando a gente fala de zumbido, a gente tem que primeiro descobrir de onde vem, né? Eu vou chegar lá no batimento do coração. É, a gente tem que entender que o zumbido, ele é gerado por vários fatores, sendo que aproximadamente 70% dos casos está relacionado a algum grau de perda de audição, tá? Então, muitas vezes, o paciente se queixa de zumbido e, ao fazer a avaliação com o otorrino, a gente pede uma audiometria e identifica-se aí, em 70% das vezes, algum grau de perda de audição. Essa perda, ela pode ser totalmente imperceptível ou ela pode ser de um grau mais elevado, um grau maior, na qual a gente tem que intervir, fazer tratamentos, indicar aí algum tipo de tratamento específico, tá? Quando não se identifica a perda de audição, que a gente vai ter que descobrir de onde vem. E daí a gente lança mão de exames de sangue, hormonais, tenta procurar a história pregressa de alguma doença que já está desencadeada, também vê aí se faz uso de alguma medicação que está relacionada à causa, né? E o batido do coração, a gente pensa muitas vezes que pode ser até, às vezes, alguma variação da anatomia da nossa orelha, na qual a gente consegue ouvir o ruflar, né, do batimento cardíaco, que é o sangue circulando, que chega à nossa cabeça ali, que a artéria carótida interna, ela está intimamente relacionada com a nossa orelha. Então, muitas vezes, você consegue, em algumas pessoas com essas alterações, identificar isso.
Então, tendo zumbido, tem alguma coisa por trás, é isso?
Sim, sempre quando tem zumbido, temos que procurar a causa.
Investigar.
Sempre. Tem que investigar para resolver o problema.
Doutor, eu falava de que se existe novo tratamento, algo novo, né? Porque a gente avança tanto, né? Há tanta pesquisa, enfim, estudos sobre isso, né? Nesta questão, por exemplo, tem novidade ou não?
Pois então, um questionamento que nós temos diariamente em nosso consultório, na prática ali do paciente com queixa de zumbido, a respeito de que, primeiro, antes do tratamento, as pessoas acham que zumbido não tem cura. Isso não é verdade. Você identificando a causa dele, você cura, você trata e cura. É, o tratamento ele é mais diverso possível, né? Identificando, por exemplo, se você tem perda de audição, você tratando a perda de audição, você curou o teu zumbido. Se você tem alguma doença, o zumbido pode ser gerado também por perda de audição relacionada a doenças crônicas do ouvido. Uma otite média crônica, um colesteatoma, que é uma doença crônica já invasiva, você tratando isso, você combate o zumbido. Fórmulas novas que sejam, vamos falar aí, que seja a solução de todos os problemas, não existe. Existem formas de tratamento, mudanças de hábitos, orientações, formas de mascaramento desse barulho, desse tinnito aí, que a gente consegue combater, né? É um tema que é bem discutido, eu acho que é o tabu, e eu acho que é a pedra no sapato de todo otorrino, né? Porque o zumbido, muitas vezes, ele demora para passar. E a gente tem que ser persistente, o tratamento nunca é poucos dias, mas sim ao longo de meses.
Este zumbido, ele é constante ou de tempo em tempo, dia, noite?
Ele é variável em cada pessoa, né? Tem pacientes que é relacionado ao zumbido aparecer em momentos de estresse. Pacientes que vivem numa vida agitada, correria, tem privação do sono, às vezes pressão no trabalho, aquelas metas a serem alcançadas, você acaba desenvolvendo um zumbido pelo estresse. E geralmente ele é aquele zumbido de um apito fino, constante, e que quando você está mais agitado, está mais estressado, você consegue identificar. Você se afastando desse momento de estresse, vamos supor, às vezes a pessoa está aí prestes a pegar férias, agora nesse final de ano que a gente sempre está na correria querendo resolver tudo que não resolveu o ano todo, o zumbido aparece e chega lá depois no momento de folga, de férias, esse zumbido deixa de existir. Então a gente tem que sempre pensar que o zumbido ele não é doença, mas é um sintoma, e que a gente tem que colher os dados, colher a história para descobrir de onde ele está surgindo, né? Isso que é importante.
Então, na verdade, no momento de silêncio, de reflexão com a gente mesmo, este zumbido pode aparecer? E se aparecer, é mais fácil, de repente, do diagnóstico também ou não?
Se o paciente tem a percepção, consegue ouvir o zumbido, é interessante ser investigado. É interessante a gente sempre colocar, né, para a informação da população que o zumbido ele não é doença. A gente tem que pensar uma coisa que é assim, ó, o nosso ouvido ele é um captor de som. Né? Ele é como se fosse o nosso microfone aqui na rádio. Ele capta o som e o fio do microfone transporta esse som até o cérebro. A gente tem uma situação que é a mesma coisa aqui da rádio, que você está até usando um fone de ouvido aí que a gente chama de retorno. Né?
Isso.
O nosso ouvido tem isso também. Nós temos o nosso retorno. É tipo uma troca de informação entre o cérebro e o ouvido que as coisas estão funcionando. Então, o ouvido manda a mensagem de som para o cérebro e o cérebro devolve uma informação. Isso aí a gente chama de microfonia coclear. A cóclea é onde capta o som dentro do ouvido. E muitas vezes, quando você tem essa microfonia mais alta, ela é a manifestação do zumbido. Você entendeu? Então, é aí que a gente tem que tratar. É tratar essa microfonia. É tentar diminuir essas informações e respostas indevidas que o cérebro e a orelha têm no dia a dia. E daí tem medicações, tem terapias, tem formas de mascaramento. O tratamento ele é diversificado e ele é individual para cada queixa.
O que nós temos hoje de tratamento tem dado bons resultados?
Sim, tem bons resultados. Quando a gente identifica a causa do zumbido, vamos supor ele que seja relacionado a alguma questão circulatória. Né, que isso é muito comum mais na terceira idade, pacientes que têm pressão alta ou sofrem aí de algumas outras alterações cardíacas. Você identificando a causa, você tem medicações específicas na qual você faz uso para melhorar a circulação sanguínea. Isso faz com que oxigênio chegue com mais facilidade dentro do teu ouvido, trazendo nutrientes, e também ele consiga tirar lá os agentes indesejáveis que podem gerar a microfonia. Né? Então ele leva embora agentes tóxicos. Essa melhora da circulação ajuda a diminuir o zumbido, consequentemente traz o bem-estar para o paciente.
Mas certamente não é um tratamento para a vida toda.
Não, mas é um tratamento que a gente leva por um período crônico, né? Vamos dizer aí de meses, tá? Questões, por exemplo, de perda de audição. Muitas vezes o paciente chega comigo lá com uma queixa de zumbido. Na investigação inicial identifica-se que tem uma perda leve de audição. O tratamento sendo iniciado ali, combatendo essa perda de audição, você deixa de existir o zumbido. É individual.
Hoje atinge mais pessoas jovens ou não tem idade para chegar?
ela é variável. Ela é mais comum na terceira idade, né? A partir dos seus 45, 50 anos ali, relacionada aos fatores anteriores. O tabagismo está diretamente relacionado ao aumento do zumbido, né? Hábitos também de usar fone de ouvido com um volume muito alto ou som muito alto pode levar a dano auditivo também, gerar o zumbido. E a gente tem variável de idade. A gente está vendo que os jovens estão tendo queixas mais frequentes por conta do uso indiscriminado do fone, mas geralmente é a terceira idade.
Esse zumbido, a tendência, como é que ele começa? Ele começa leve, vai aumentando, ele já chega de cara assim com um volume alto, hein?
É, se a gente for analisar pela queixa auditiva, ele é sempre começa de uma forma totalmente imperceptível e se elevando ao longo de anos. É, queixas de zumbido relacionado a estresse, ele é temporário, né? Ele pode vir relacionado a queixas aí de períodos de maior correria, e depois, quando você afasta esse momento de estresse, o zumbido tende até não existir mais. Ele é variável para cada situação diagnosticada.
Bom, o que se percebe também, doutor, é de que o diagnóstico, ele não é tão simples assim. Tem que ter calma, paciência para chegar a um bom diagnóstico, não é mesmo?
Sim, a gente tem protocolos a seguirem. Pela Sociedade Brasileira de Otorrino, na qual eu faço parte, a gente tem lá o protocolo de zumbido, na qual eu sigo ele, e a gente consegue ter resultados aí muito, muito bons. Resultados que a gente consegue diminuir o zumbido, até mesmo parar. Só que a gente tem que saber que o zumbido não é um tratamento que você faz ali de questão de dias. A gente tem que ter calma mesmo, paciência, tem que entender que tem que afastar fatores de riscos, né? A gente sabe aí que o tabagismo, né? O excesso de cafeína também está vinculado a essa queixa. E a gente afastando esses fatores, você melhora de forma aí considerável.
Mas quanto mais cedo a gente buscar uma alternativa, buscar um tratamento, solução, melhor para o organismo, né?
Sempre, sempre melhor, porque entenda que a gente está falando aí do zumbido, que é uma questão individual, é a queixa do paciente na qual as outras pessoas não veem. Então isso você vai trazer qualidade de vida para o paciente. E se você consegue fazer um tratamento adequado já no início, de forma precoce, você proporciona a ele uma qualidade de vida, né?
Algo mais? Fica à vontade.
Uma informação que a gente não falou no começo, né? E às vezes a gente acha que zumbido é só um ou outro que tem. Estatisticamente no Brasil a gente chega a ter dados aí que aproximadamente 30 milhões de brasileiros sofrem com isso.
É muita gente, né?
É um valor, é um número considerável de pessoas que se queixam aí que o zumbido está atrapalhando em algum momento do seu dia. E isso tem que ser levado a sério, tem que ser investigado. Tratamento existe? Não existe novos tratamentos assim de terapias que sejam totalmente eficazes. Mas existe tratamento muito bom e muito fácil de se tratar, muito fácil de fazer, e que o paciente vai ter retorno considerável aí da sua qualidade de vida.
Doutor Eric Xavier, otorrino, um abraço e até a próxima.
Obrigado, obrigado a todos pela oportunidade.
Valeu. Faltando 9 para as 11, Marau 22 graus, o Temática faz pausa comercial e volta na sequência, bem rapidinho, viu?
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM, líder de audiência. Todos os dias da semana.